Programa UEMP de Rádio.
Boa noite a todos, somos alunos do quarto ano do curso de agronomia da UEMP. Meu nome é Tayane e juntamente com meu amigo Marcos, viemos trazer um pouco mais de informações sobre o que é o manejo integrado de pragas, que pode ser abreviado pela sigla MIP, que é um assunto cada vez mais discutido na produção agrícola, especialmente devido aos resultados benéficos de controle de pragas e, por vezes, econômico em relação à aplicação de defensivos. Mas muitas pessoas não sabem exatamente como o MIP ocorre, como pode ser introduzido em sua propriedade e seus benefícios.
Programa.
O que é o manejo integrado de pragas MIP? Conforme a Embrapa, o manejo integrado de pragas MIP é um sistema de manejo de pragas que associa o ambiente e a dinâmica populacional da praga. Esse sistema utiliza todas as técnicas apropriadas de forma que mantenha a população da praga em níveis abaixo daquele capaz de causar danos econômicos. Sendo que muitas vezes o que acontece é que a visualizar apenas um inseto em sua lavoura já é realizado o controle químico, sem saber se aquele inseto é realmente prejudicial ou se é o momento certo para o controle. Esse manejo pode ser aderido em grandes propriedades, estufas, pequenos produtores e produtores de hortaliças, mas é necessário sempre, em qualquer atividade na lavoura, se realizar a avaliação do agroecossistema, que é nada mais que conhecer a sua lavoura e as principais pragas agrícolas que podem prejudicá-las. O conhecimento da lavoura e das pragas permite que você identifique qual o momento da plantação que uma praga causa mais prejuízos. Assim, você sabe quando ficar em alerta, além de poder tomar medidas preventivas. Identificar corretamente o estágio de suas plantas também é fundamental para que os métodos de controle, especialmente o químico, sejam feitos de forma que não causem danos à lavoura. Reconhecer as principais pragas da cultura, conhecendo seus hábitos e lembrando que nem todo inseto é uma praga. Alguns podem ser benéficos, sendo importante o conhecimento dos inimigos naturais, de pragas ou não agrícolas. É importante o conhecimento das pragas, como por exemplo, a lagarta tende a ficar escondida embaixo das folhas durante o dia? Ou, é um inseto com hábito subterrâneo que fica no solo? Conhecendo os hábitos das pragas, você já sabe onde procurá-las na lavoura, o horário em que ela está exposta e até mesmo os melhores métodos de controle. Avaliação prévia. Primeiramente, é importante conhecer o histórico da área e os locais de maior incidência de ataque de pragas e sua relação com a cultura plantada, as rotações de culturas utilizadas anteriormente e as cultivares escolhidas. Assim, pode-se identificar as pragas-chave, ou seja, aquelas que estão presentes em maior quantidade durante o ciclo, que causam prejuízos que comprometem a produtividade, e as pragas secundárias, que, em condições maiores, não ocasionam tantos danos preocupantes. Monitoramento. Para a realização do MIP, a palavra-chave é monitoramento. É por ele que vamos saber qual decisões tomar. Ele deve ser feito regularmente para que seja conhecido a densidade populacional ou nível de danos da praga na lavoura, sendo feito por meio de amostragens. Cada tamanho de área em hectares tem um número recomendado de pontos de amostras. Recomenda-se o mínimo 6 amostragens para lavouros de até 10 hectares, 8 para lavouros de até 30 hectares e 10 para lavouros de até 100 hectares. Lavouras maiores devem ser divididas em talhões de 100 hectares. Isso deve ser repetido semanalmente. O ideal é que o monitoramento seja feito em todas as fases do ciclo da cultura. Um exemplo de método muito utilizado é a batida de pano, realizado em lavouras de soja para o monitoramento das lagartas desfolhadoras, dos percevejos sugadores de sementes e insetos de um modo geral, inclusive alguns inimigos naturais presentes na cultura da soja. O pano de batida deve ser preferencialmente de cor branca, preso em duas varas com 1 metro de comprimento, o qual deve ser estendido entre 2 fileiras de soja, na época crítica para as pragas, uma fileira de plantas da área, compreendida pelo pano, deve ser sacudida vigorosamente sobre o mesmo. Os insetos adultos e ninfas jovens que caírem sobre o pano devem ser contados e anotados numa ficha de amostragem, que podem ser elaboradas de várias maneiras. Outro exemplo é o exame de plantas, principalmente das hastes, dos pecíolos, dos ponteiros e das vagens, completa e amostragem como pano de batida. Essa análise de plantas é especialmente importante em lavouras com histórico da ocorrência de pragas como tamanduá da soja, broca das axilas, brocas das vagens e lagartas que atacam as vagens da soja, como, por exemplo, Spodoptera, pois os níveis de ação para o seu controle são baseados no número de insetos encontrados na porcentagem de danos de pragas nas diversas partes da planta. A amostragem de solo, preferencialmente nas linhas de soja, deve ser utilizada em áreas com histórico de pragas de raízes e tamanduá da soja. Devem ser realizadas antes do plantio da soja, visto que medidas de controle depois da cultura instalada são pouco eficientes. Além da contagem dos insetos presentes na amostragem de solo, deve-se anotar o estádio, tamanho do inseto e a profundidade que estão localizados. Para essas pragas, sugere-se examinar amostras de solo de 50 cm de comprimento por 20 cm de largura e 20 e 30 cm de profundidade. Horário e local de amostragem, fenologia da cultura e presença da praga. O produtor e engenheiro agrônomo deve ter um bom conhecimento das fases fenológicas da cultura e de identificação das pragas presentes para estabelecer os riscos econômicos que os insetos podem propiciar ou não. Em termos práticos, por exemplo, na cultura da soja, em relação à presença de percevejos em fases anteriores à formação dos grãos, as fases R3 e R4. Nesses estágios fenológicos, o nível de prejuízo que esses insetos podem causar é mínimo, já que não possuem aparelho bucal sugador e não há grãos em formação. Não há necessidade de controle químico, ou seja, a presença do inseto na lavoura não caracteriza riscos de danos econômicos. Também cabe atentar-se ao horário da amostragem, já que o hábito das pragas varia conforme o horário, podendo localizar-se no solo em horários mais quentes do dia. Em relação ao local, para uma amostragem confiável, deve ser realizada evitando as regiões periféricas e próximas às matas e estabelecer um caminhamento aleatório. Em relação ao local para uma amostragem confiável, deve ser realizada evitando as regiões periféricas e próximas às matas e estabelecer um caminhamento aleatório. Após o monitoramento, é tomada de decisão sobre realizar ou não o controle da praga. Essa tomada de decisão vai depender do resultado do monitoramento. E para que o monitoramento e acompanhamento da flutuação populacional seja realmente efetivo, necessário que o agricultor conheça o nível de dano econômico, conhecido como NDE, e nível de controle, NC, que são indicadores que auxiliarão na tomada de decisão do momento certo para a adoção de uma determinada estratégia de manejo de pragas. O NDE refere-se à infestação, densidade populacional da praga, que causa prejuízos igual ou superior ao custo do controle desta praga em uma determinada cultura. Já o NC indica o momento certo para adoção da estratégia de controle do alvo, antes que o mesmo atinja infestações que causarão perdas econômicas à cultura em questão. O ideal é que os organismos considerados pragas sejam mantidos na área de cultivo em nível de equilíbrio, NE, abaixo do nível de controle. Além do uso de produtos químicos seletivos, recomenda-se que o agricultor realize sempre a rotação de agroquímicos pertencentes a diferentes grupos, para evitar problemas associados à resistência de pragas. Atualmente, esse é um dos principais fatores relacionados à infestação dessa estratégia de controle. Cada praga tem um determinado nível de controle. Esses dados estão disponíveis no site da Embrapa, de fácil acesso. Vou dar a palavra agora para o meu amigo Marcos.
Boa noite a todos, meu nome é Marcos e eu vou dar continuidade falando sobre os métodos de controle do manejo integrado de pragas. Uma das premissas do MIP é que a opção pela estratégia de controle leva em consideração aspectos ecológicos, ambientais, sociais e econômicos. Dessa forma, os benefícios serão ampliados em cadeia, trazendo bons resultados do campo à mesa do consumidor final. O MIP envolve muitos tipos de controle, o que resulta em diminuição na aplicação de defensivos. Os controles podem ser controle químico, cultural, biológico e resistência de plantas. Quais são os maiores desafios do manejo integrado de pragas? Nem tudo são flores. É claro que há alguns desafios para a implementação do MIP. A mão de obra treinada no campo para realizar de forma adequada os monitoramentos é um dos principais problemas enfrentados. A identificação dos inimigos naturais e o seu correto manejo também é difícil de ser realizado e de encontrar mão de obra que faça essas atividades de forma satisfatória. Mas a barreira mais difícil de todas é a falta de conhecimento. Quais são as vantagens do manejo integrado de pragas? Algumas vantagens são que o MIP mantém o agroecossistema o mais próximo possível do equilíbrio. Isso quer dizer que tudo pode funcionar melhor, já que tudo na agricultura está integrado. A lavoura sadia e sem prejuízo das pragas com certeza resultará em maiores produtividades. E melhor ainda, melhores rentabilidades, já que com o MIP é possível diminuir o uso de inseticidas, o produtor vai gastar menos, seja em uma lavoura de soja ou uma estufa de hortaliças. Através do monitoramento do MIP, você sabe com certeza quando o controle é realmente necessário. É você no comando de sua lavoura. Esperamos ter levado um pouco mais de informação sobre o que é e como funciona o manejo integrado de pragas. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção e tudo de bom.
Programa UEMP de Rádio.